Boa tarde, tudo bem? Primeiro a gente quer agradecer, né, o convite de estarmos aqui. E então amanhã pela manhã nós estaremos com nós, Maria da Penha, Procuradoria da Mulher, outros órgãos, ali a fim de conscientizar, né, as mulheres sobre o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização contra a violência sofrida pela mulher, né? E será às 9 horas da manhã, ali no semáforo da Pernambucana. A gente até pede, né? Como vai estar a polícia, às vezes eles acham que é uma blitz.
Não.
Mas é somente educativa.
Passe por lá.
Isso, passe por lá. Pra gente. A gente vai estar entregando alguns panfletos. E assim, inclusive até denúncias, né? Se tiver algum tipo de denúncia, a gente vai estar colhendo essas denúncias também.
É porque, na verdade, hoje vocês que lidam mais, o Sargento Eder, vocês que estão mais no dia a dia, na lida, porque vocês estão no fronte da coisa, né? É, às vezes, a gente pega os boletins de ocorrência, aquela coisa toda, mas nem tudo que de repente acontece está ali, né? Porque a gente tem muita coisa que às vezes a própria pessoa não quer fazer denúncia, aquela coisa toda, mas a gente vê o número crescente disso, né? Da situação hoje.
Faz parte das palestras, inclusive, explicar isso, que muita coisa poderia ser evitada se a mulher falasse, né?
Então, exatamente.
É, tem muita violência aí que poderia ter sido evitada se a mulher procurasse ajuda, muitas vezes ela não procura.
E principalmente os casos de feminicídio, quando a gente vai a fundo para saber da história, a maioria das mulheres nunca teriam feito um boletim de graça. Assim, nem chegou ao nosso conhecimento que ela sofreu algum tipo de violência. E por fim, às vezes acontece, acontecendo aquilo que a gente mais tenta evitar, que seria o feminicídio. Então isso é muito importante da gente estar difundindo conhecimento para que qualquer tipo de denúncia chegue até nós, né? Às vezes para a gente fazer um aconselhamento, às vezes retirar mesmo essa mulher desse ambiente, isso é muito importante.
É porque vocês têm uma função importante também na comunidade para explicar, porque vocês estão no ponto, quando chega vocês têm que colocar tudo isso aí, não é? E é um trabalho permanente, né?
Permanente.
Exato. E após a denúncia, tem o trabalho que é feito também com a vítima?
Ah, não, com certeza.
Porque senão o medo, acho que faz, ela não...
É aí que entra a turma Maria da Penha.
Isso, exatamente. O nosso serviço é esse.
É posterior.
Teve uma ocorrência, a equipe diária atendeu a ocorrência. No pós, nós vamos até a residência dela, a gente conversa. Geralmente, se tiver medida protetiva, a gente acompanha ela por 8 visitas. E ali a gente explica sobre o NUMAP, sobre a questão do psicólogo.
O ciclo da violência,
isso,
como que é.
Exatamente. Daí a gente entra fazendo um trabalho. A gente não só aborda ela uma única vez e deixa ela. Não, a gente faz um acompanhamento do caso dela.
Dela e também do agressor, porque sabe o tempo que o cara fica detido, a hora que ele saiu.
Exato.
Não, exatamente.
Ele
exatamente.
Vai dar, se ele vai vir de novo essa
isso,
mulher.
A gente faz assim, para saber se a medida protetiva está sendo cumprida.
Isso.
A gente fica em cima disso.
E a patrulha está durante o dia todo, né? É 24 horas, vamos dizer assim, atenta, né?
É, a gente sempre orienta o seguinte, ligar no 190, né, e a gente faz o acompanhamento posterior. Então, a Polícia Militar está disponível ali às 24 horas e a gente depois vai estar pegando os casos, ou que a gente já tem o nosso sistema que encaminha para nós, ou o próprio judiciário, e a gente faz o acompanhamento. E esse acompanhamento é longo, não é um acompanhamento de uma vez, não. É vários e vários meses ali fazendo acompanhamento.
É, mas para tranquilizar a vítima, no caso, que ela pode fazer a denúncia que vai ter uma acompanhamento.
E um auxílio.
E a gente daí dá orientação. Como a Ana disse, a gente explica para ela aí os caminhos, que muitas vítimas não sabem que ela tem direito a um advogado, ela tem direito a uma assistência para poder se restabelecer sem o marido. Então a gente encaminha ela para os órgãos competentes.
É porque às vezes a mulher também tem medo, né? E aquela dependência, não só financeira, como psicológica também.
Muito.
Né? Porque às vezes muita gente fala, e a gente fala muito de psicologia, de dependência financeira, mas há também o amor.
É emocional.
Né? A gente pega muito caso assim que não tem explicação por que ela ainda está com ele.
Né? Sim, aí a gente fica até colocando os pontos para ela, a gente fala, a senhora não precisa dele nesse ponto. Mas assim, tem um sentimento, tem uma vida, tem filhos. E a gente não está ali para julgar, não. Né? A gente está ali para acolher.
Para acolher e orientar o caminho a seguir.
E aí o problema é, às vezes, até os próprios filhos chamam, né? Chamam vocês para...
Exatamente.
Pra
os filhos, os vizinhos, exatamente.
Porque foi aquele tempo de em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, né?
Não,
hoje em dia, muitas até orientam. Ah, eu já falei para o vizinho, para o outro, qualquer situação de estar ligando para a polícia para poder me ajudar.
Tem casos que até a sogra liga.
Exatamente.
Por causa do filho.
Sim, não, tem.
Tem que entender que às vezes não é só marido e mulher, né? Que existem outros fatores sobre. Que a Lei Maria da Penha ela atua sobre qualquer, né, vamos dizer assim, qualquer ato contra a mulher. A gente tem o aspecto preventivo. A violência contra a mulher doméstica não é só o marido e mulher.
Não, envolve filhos, irmãos, sobrinhos,
cunhados,
vizinhos.
Não, tem que ter um vínculo familiar.
Mas no caso. Vai ser a Lei Maria da Penha, no caso.
É,
né?
Mas vai ser um crime do mesmo jeito. Isso, se tiver exatamente. A violência, vai ser. Mas não vai ser pela Lei Maria da Penha.
Ela entra por outra lei, né?
Outra vertente.
Na Maria da Penha é só acolhimento das vítimas da violência doméstica e familiar, né?
Isso. Exato.
É na onde existe o poder de família. Antigamente era pátrio poder, hoje é o poder de família, né?
Exato.
E tem muitos casos, é muita coisa. As pessoas acreditam que é poucos casos, mas são muitos. Existe até uma estatística, né, Ana? Cada cinco pessoas, cinco mulheres, uma já sofreu, vai sofrer ou está sofrendo violência doméstica.
Agora também existe, todo meio tem a sua exceção, vamos dizer que numa caixa sem maçã você vai ter duas podres, três podres.
Uhum.
E sempre existe um ou outro que acaba arrumando, vamos dizer assim, e você já tem o conhecimento de chegar numa pessoa que está falseando ali aquela situação, está sendo agredida, aquela coisa toda da violência doméstica, né?
Você
já tem um preparo para isso, né?
Com certeza.
Às
vezes a gente apresenta várias possibilidades e assim... que são aceitáveis, né? E quando a gente vê que não está querendo seguir muito, ou que só quer usar a medida protetiva, quando bem lhe entender, aí então a gente começa a já ver outras situações e já muda os olhos, né?
E tem bastante disso.
É pouco, na verdade.
Pouco. A gente achava que era mais. Antes a gente começar a trabalhar com isso, depois a gente percebeu que é pouco.
É pouco.
Mas são alguns casos, mas são poucos. Isso. A maioria realmente precisa mesmo da medida protetiva. Não está ali brincando, não. Realmente a situação é séria.
E se engana quem acha que é só pobre que...
Não escolhe classe social.
Não tem classe social,
não,
é preto, branco, vermelho,
não
amarelo,
tem,
não importa.
Não tem.
Exatamente.
Exatamente. Alcança todos os níveis da sociedade.
Hoje, porque muita gente pergunta, e até a gente, é lógico, vivencia nesse mundo já há tantos anos dentro da coisa, mas a gente sabe que antigamente você não tinha tantas denúncias. E essas denúncias hoje acabaram acontecendo porque está fortalecendo, dando coragem a essas mulheres de denunciar o cidadão, né?
Estatisticamente, onde é implantada a Patrulha Maria da Penha, aumenta os casos de registro de violência doméstica por causa do trabalho nosso de divulgação. Isso é normal. Sobe o índice porque a gente acaba instigando a mulher a procurar ajuda e ela acaba registrando mais boletins, só que depois estabiliza e começa a cair os casos. Realmente, daí as pessoas começam a procurar mais os direitos, né?
E eu tenho a impressão que aqui na nossa cidade, nós tivemos aí num patamar grande, 2023, né? 2023 para 24, inclusive fomos aí até citados a nível de estado como uma das cidades mais, né, que mais praticava crime contra a mulher, e isso deu uma diminuída boa de 2024 para cá, né?
Exatamente.
Pelo menos no sentido de homicídios, né?
Tanto que a Patrulha Maria da Penha aqui foi implantada devido a esses índices.
O índice era muito alto, né?
A Patrulha Maria da Penha, a Bandeirantes foi contemplada devido a essas questões de feminicídio que aconteceram recentemente, né?
Hoje nós estamos aqui em que patamar hoje, assim, vocês que vivem no dia a dia, vocês que estão no front da coisa, que é aquilo? Quantas, por exemplo, durante a semana, assim, tem quantos... Principalmente no final de semana, quando
geralmente era mais no final de semana, agora não está tendo dia.
Sim, mas é, geralmente é aqui a média de quantos por semana aqui na nossa cidade?
É muita coisa.
Não dá para ter uma.
Assim, geralmente uma média de uns 5, 6 por semana. Quase um caso por dia.
É quase um por dia.
Quase um caso por dia.
Tem aqueles casos que vêm para nós aqui o boletim.
Ah,
não é?
sim.
Tem aqueles que falam que eu não quero que divulga.
Tem muita gente, a mulher,
não quero que divulga. Tal. Mas tem, passa na contabilização lá dos casos. Né?
E tem muito caso, assim, tem casos surpreendentes, igual duas mulheres com medida protetiva para o mesmo homem.
Conseguiu enganar um e conseguiu enganar outro.
E elas têm ciência.
E assim, datas próximas.
Datas próximas. Então, é muita, os casos de violências domésticas são bastante. Quando a gente começou a receber, né, as medidas protetivas, foi até assustador. A enxurrada de medida protetiva que começou a chegar pra gente, porque a gente não tinha noção de tanto que tinha.
Não, muito.
É muito.
Muito.
E a outra, esses dias eu até perguntei para os advogados, e obviamente que o advogado ele tem o trabalho dele para fazer. Hoje, por exemplo, na Lei Maria da Penha, de repente o cidadão ele não pode se aproximar da família, da mulher, aquela coisa toda, mas ele tem o poder de família de visitar os filhos. Como é que fica a situação?
A gente precisa de um terceiro para intermediar.
É uma das coisas que a gente... trabalho é esse.
Seria quem? Seriam vocês?
Não.
Não, seria um familiar próximo.
Que os dois concordem
que
pode ser a pessoa de fazer a ponte.
Isso, aí eles fazem a ponte e daí a mãe não tem contato com o autor, né? A vítima não tem contato com o autor e os filhos continuam tendo contato ali com o pai.
Gente,
é um terceiro.
Uma dos nossos trabalhos é esse, orientar ela e ele, né? A como evitar a quebra da medida... De uma forma a também manter os direitos das crianças, né, dos filhos.
É isso que eu não quero, né, na formulação da pergunta, é essa. É que às vezes não tem consciência de que existe essa probabilidade e de repente, meu marido está aqui, e chamam vocês, mas chegam lá.
E isso, então acontece. E existem várias formas, assim, de quebrar medida. Né? Mandando mensagem por terceiros é uma forma de quebrar medida.
Mensagem,
né?
Por Pix.
Acreditem que existem situações onde o ex, ele manda Pix de um centavo ou um real, que seja, com aquelas mensagens que vai no Pix.
Isso é uma quebra de medida protetiva.
Isso é uma forma de quebrar medida protetiva. Mas já teve situações aqui no nosso estado onde ele ficava mandando vários centavos por dia.
O WhatsApp eu não posso, porque não, eu vou no Pix aqui.
Mesmo que não vá com mensagem, só o fato de estar mandando aquele Pix
de um centavo
para mostrar a presença. É uma forma de estar
quebrando.
Estou próximo.
Já aconteceu também com vocês de chegar numa casa, numa residência e notar que ali a pessoa, talvez a vítima, está querendo armar o cidadão?
É isso que a gente já está falando aqui, se existe muito isso ainda.
Tem situações onde também a gente percebe que a vítima aconteceu. Ela mantém ainda o relacionamento com a pessoa e mente para nós, porque ela. Mas são situações raras. Uhum. Só que daí a gente consegue identificar. Todo o nosso trabalho, todas as nossas visitas são registradas. Então a gente vai lá, a gente faz a anotação, a Ana anota tudo. Aí a gente passa isso para o judiciário, passa isso para a juíza, né, para os promotores, para eles verem como está a situação. Então, a gente chega lá num caso, a pessoa está chorando, ela está nervosa, ela está tranquila, é tudo relatado. E, inclusive, quando a gente percebe que a pessoa não está falando a verdade, a gente relata tudo. Então, isso aí tudo é levado ao conhecimento do promotor, do juiz, dos advogados da situação também, né? Então, tudo isso é relatado.
E também tem aquele problema do arrependimento, né?
Sim.
Arrependimento, você vê, na hora do... Na hora do sangue fervendo, vamos chamar a polícia, faz aquele
burro. Só que tem um porém, que é aquilo que a gente trabalha como ciclo da violência.
Exato.
Acontece isso, eu diria que quase o tempo inteiro. Tem aumento da tensão, começam a brigar, aquela situação às vezes parte para uma agressão ou qualquer tipo de violência, porque não tem só a violência física, né?
Sim, tem
outros tipos de violência. Aí depois que aconteceu o ocorrido, aí a gente entra na fase de lua de mel. E daí ele pede perdão, eu não vou fazer mais isso. Exatamente. Só que, como é um ciclo, não tem fim. Aí as ações são sempre a mesma. E o que, que a gente... Quando vai conversar com essa mulher, o que, que a gente fala? Ó, agora, às vezes é só uma violência psicológica.
Uhum.
Tá agredindo a senhora, só que... Isso pode acontecer de virar um feminicídio.
Evoluir, né?
E evolui. E a gente tenta passar isso para elas,
e conscientizar
elas. Porque o que a gente não quer é que isso evolua, né?
As ameaças começam com xingamentos, passa a ameaçar, de repente é um empurrão, a hora que vem um soco, e já parte para uma coisa pior.
Às vezes acontece até mesmo com a medida protetiva.
Acontece bastante.
E uma coisa que a gente trabalha também, a gente trabalha com o público masculino, com palestras, para explicar também que não são todos os homens. Na verdade, é a história da laranja podre, né? E aí fica como todos os homens são violentos. Não é bem assim, né? A gente trabalha levando isso também para os homens em palestras, explicando essa questão que não são todos os homens. Por que que existe essa divulgação, né? Parece que são todos, não são, né? Então, os outros que não são, tem que ajudar essas mulheres, né? Também. Minha vizinha está sofrendo violência doméstica, eu vou falar aqui para minha... não de repente ele, mas um terceiro, uma terceira, uma mulher, né, que possa vir a falar, uhum, né, com a vizinha. Então um homem pode ajudar também, né, existe isso aí também.
E tem mais uma coisa também, não dá para que a mulher possa falar, ah, eu não sabia disso, porque hoje nós temos a Procuradoria da Mulher do Poder Legislativo, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nós temos o NUMAP, NUMAP, que é o núcleo da Maria da Penha, tem o CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança, tem o Conselho da Comunidade da Comarca de Bandeirantes, e vamos conversar com violência doméstica, tem tudo isso, né? Tem vocês.
Bandeirantes é uma cidade privilegiada.
Então não ela dá para a pessoa falar, não estou sabendo de nada.
Mas acredito que quando a gente chega e fala, alguns tipos de violências que ela não conheçam, porque tem moral, tem patrimonial, assim, enfim. Às vezes elas ficam, mas é violência então? Hoje mesmo a gente fez uma visita que a gente falava sobre essas questões psicológicas. Elas, então é um tipo de violência?
Ela não percebia que ela está sofrendo.
É que na verdade tem crescido muito a difusão de conhecimento, mas ainda há pessoas que não foram atingidas por ele. E a gente está aí para isso.
É porque qualquer ato hoje, vamos dizer assim, ele é passível de se entender como uma violência doméstica, né?
Bastante coisa, porque aí entra a violência física, temos violência psicológica, que seria algum tipo de ameaça, uhum, que seria algum xingamentos, também temos a moral.
Agora, além dessa, amanhã vai ser ali na Avenida Bandeirantes, né, com o comendador Luiz Meneghel, e nós temos também, no próximo dia 19 também, tem uma palestra que a soldada Ana vai estar fazendo, né, sobre o Patrulha Maria da Penha, sobre os aspectos preventivos de enfrentamento e acolhimento às vítimas de violência doméstica e familiar. Vai ser na sessão da UAB, é nossa
sessão? Isso mesmo, às 16 horas. Vai se iniciar com um teatro, né, uhum, e posteriormente uma palestra.
Tá, esse pessoal do teatro vai fazer uma encenação de como que é. Quem é que são as atrizes disso aí? São as advogadas que estavam treinando esses dias ou não?
Poxa vida, não sei dizer, não sei dizer. Mas me falaram que haverá um teatro.
Eles vão fazer uma apresentação lá, né, para poder conscientizar a mulher, né, porque tudo é no sentido de conscientização, né, porque ninguém quer o mal de ninguém, é simplesmente a conscientização das pessoas para que elas saibam dos seus direitos.
Exatamente, levar o conhecimento, né, para quem não tem ainda.
E aí você falou um ponto, a soldadana falou um ponto importante, que é conscientizar também os homens, né? Porque tem muitos que não têm consciência daquilo que ele está fazendo.
Muitos. Porque não entende que aquilo ali que ele está fazendo é um crime.
Exatamente.
Muitos, muitos.
Inclusive foi feito um trabalho de palestra.
Ele não tem consciência, o que pode acontecer com ele também. Ele não tem essa consciência.
Mas não é só isso. Às vezes ele há uma discussão ali, ele fala uma palavra lá que de repente, né?
Tem ainda aquela cultura de posse, eu sou dono dela.
Sim.
Ele não entende que isso é um crime.
E como qualquer ser humano, né, toda aquela, você consentiu a primeira vez, você vai consentir a segunda, a terceira. O ser humano é assim, né? A gente é assim, todos nós, seres humanos somos assim. Ah, eu fiz aqui agora, acho que eu posso fazer de novo.
Tem isso também. Tem os que não entendem, tem os que entendem e fingem que não, né?
Estou dizendo no sentido da mulher. Ah, a primeira vez, o cidadão, a primeira vez, ele chegou, bateu.
Não fez nada.
A segunda já vem, e aí vira um costumado, né?
Infelizmente. É a última gota, né, Ana? Daí a gente fica esperando a última gota que vai fazer a mulher se libertar dessa situação.
Porque hoje em dia, gente, aquele ditado, mulher de malandro gosta de apanhar, não existe.
Não, nenhuma mulher gosta. Ninguém gosta, né? Ninguém.
É porque existe sempre aquela história, até muitos tem mulher de malandro, gosta de apanhar, aquela coisa. Não existe, não tem essa conversa.
Não existe isso.
É porque hoje o direito
às vezes ela está machucada demais para sair da situação. Uhum. Independente financeiramente, emocionalmente, tem assim, N fatores. É por isso como eu me reitero a falar novamente, a gente não vai ali julgar ela, a gente vai ali orientá-la para que ela consiga ver a situação de uma forma assim, por fora, como a gente consegue ver. E tentar sair daquilo, né?
É porque às vezes também ela fica com medo, para onde que eu vou, né? E daí hoje a gente tem as casas acolhedoras já também, né?
E aí é onde entram os órgãos de apoio, que em Bandeirantes tem bastante, tem a Procuradoria da Mulher, a Flávia ajuda muito a gente, divulgando, né, trabalhando junto com a gente, o NUMAP também, um apoio excelente, e os outros órgãos do município. Bandeirantes é realmente privilegiado, a gente conhece as outras realidades aí, que não tem tantos órgãos de apoio assim.
Ainda falta uma casa acolhedora, né? Mas quem sabe uma hora vão ter um.
Quem sabe aí consegue,
com certeza, né?
É, porque seria também, né? Porque, mas também ficar na mesma cidade não é um bom negócio, né? Será? Ou Ou estou enganado, vocês que vivem
com eles? Não, questão. Na verdade, tem que dar um apoio para a pessoa, para ela entender também que aquilo ali é passageiro, não, né? Sim, que ela precisa continuar a vida dela. A casa acolhedora, sim, um dia vier, é algo momentâneo, que a pessoa só vai passar por ali para seguir a vida dela. Porque eu acho que ninguém também quer ficar dependendo de outros órgãos.
É que a mudança é muito grande, né? Tantos anos talvez junto, aquela dependência da pessoa,
tudo muda.
Mudou tudo, e aí?
É, a gente criança dependente.
É dependência, tudo, geral.
Emocional,
aí tem
afetivo.
Filhos, envolve muitos fatores, né?
É, e daí é uma que entra o poder público com psicólogos e tudo mais para poder fazer o trabalho.
Queira ou não, tem situações onde a sogra vira uma mãe, né? É uma mãe para aquela pessoa, igual o senhor falou mesmo no início. Situações onde a própria sogra denuncia o filho, porque a sogra já entende que a nora é a filha dela também. Uhum. Então, é difícil às vezes até para ela se desvincular, porque ela pensa nisso, né? Não precisa acontecer, mas ela pensa, nossa, mas eu vou desvincular da minha sogra, do meu sogro, né? E acontece muito isso, essa questão emocional mesmo.
É, porque na verdade é o casamento, o dia a dia, não só o casamento, porque é unidade estável, uma união, né? Ela se faz no respeito mútuo, né? É,
exatamente. Eu falo muito isso, eu falo, poxa vida, quando perde o respeito, é hora de se repensar ali, né? Porque como que você vai viver dentro de uma situação que é todo momento a mulher está apreensiva, está com medo? Sim. Então a gente tenta levar isso para ela, né?
Bom, então amanhã e também no próximo dia 19, né?
Isso, na terça-feira. 19,
na terça-feira, convidando mais uma vez a todos aqueles que querem participar, né?
Exatamente.
E vocês têm o telefone, que é o 190, está funcionando?
É o 190, está funcionando. Não é o 190 que está com problema.
Está feito, não é o 190.
Deu um problema em outros órgãos, mas não foi o 90.
É, eu vou te contar uma coisa, esse negócio de telefone não é um absurdo, né?
É complicado,
mas aí,
né?
Infelizmente, são as operadoras aí que estão deixando a desenhar.
Não tem. Eu não vou nem abrir as coisas, que tem umas que falam, o meu já veio mexer comigo, já meti. Saca, hoje já meti um garfo nele, não é assim. A violência gera violência, não adianta também. Você querer. Esse é o problema também, que às vezes a violência de um lado gera violência do outro, né?
Verdade.
E aí acaba prejudicando para os dois lados, né?
Verdade. Exatamente.
E o pior de tudo isso, gente, que a gente às vezes não fala. O pior de tudo isso, sabe quem é? São os filhos. Que vê aquela coisa, vê o pai brigando com a mãe,
sofre
muito.
O
pai batendo na mãe. O afeto psicológico para essas crianças no dia a dia é muito maior do que se pode imaginar.
Muito, muito.
Muito.
E isso vai. Isso vai refletir o resto da vida da criança.
Gera marcas,
o adulto, né? Vai, exato, gera
marcas. E é uma marca doída, né? Com toda marca de infância é doída, você imagina. Qualquer marquinha, a gente olha uma marquinha, qualquer coisa.
Uma cicatriz, né?
Não, que mexe com a cabeça da gente quando é criança. Você imagina ver um pai batendo na mãe.
Terrível.
E o pior, você vê um pai matando uma mãe.
Nossa. Ele precisa de muito apoio psicológico,
Olha, eu acho que todo que apoio que tiver, ainda vai faltar apoio.
Só uma discussão já é difícil para a criança ver, sabe? O pai e a mãe discutindo, mas já agredindo. Então.
Terrível. Então, mas. É o trabalho de conscientizar. Conscientizar, e uma hora vai chegar que nós vamos ter aí o respeito, né? Porque é acreditado, eu sempre falei e sempre falo, que você não quer para tua irmã, você não faça com a irmã dos outros.
Perfeito.
Né? É isso que eu acho que é o ditado, que a gente tem que ter dentro da família. É. Você quer ver sua irmã apanhando?
É.
Você não quer.
Exato.
Quer? Então você também seja
respeitado. É isso mesmo.
Na juventude de hoje, né? Falando para as crianças de hoje.
É isso mesmo.
É isso que vai lá na frente. Aquilo que você não quer de mal para você, você não queira fazer para os outros.
É isso mesmo.
Mais alguma coisa, o terceiro sargento Éder e a nossa sargenta aí, a nossa soldada Ana, para colocar para a nossa comunidade?
Agradecer, né, Ana? Agradecer pelo convite. Né? A gente está à disposição quando a comunidade vê a gente chegando, saber que a gente está indo ali para ajudar, tá bom? Que a gente está fazendo esse trabalho aí, a gente roda toda a cidade. E amanhã as pessoas não cortem volta da Blitz. Vai lá, passem lá, conversa com a gente, conversa com a Flávia, que vai estar lá também. Agradecer a Flávia, que sempre está ajudando a gente, tá bom? É
isso. O pessoal das advogadas também, né?
Vai estar lá o pessoal do... Isso, todo mundo vai estar lá. O Lucas também.
Tá certo. Eu teve um que falou assim, tem que buscar um aqui, ali onde eu vi aqui. Tive um aqui que tem até de risada aqui. E a mulher que bate o não tem lei, João da Pena. Aí já João da Pena é bom, né? Essa história de Maria da Pena é uma mulher, né, que a história já conta Você já está cansado, todo mundo sabe, né? Tá certo, obrigado pela presença e, se houver alguma coisa, a gente está aqui também para tentar auxiliar na divulgação, na comunicação para com aquelas pessoas que precisam, né, de estar atentas àquilo tudo que acontece no seu dia a dia no âmbito familiar.
Nossa,
a gente agradece.